Começa agora o programa Gente Nossa, com o que há de melhor da nossa cultura popular.
Você que nos acompanha neste momento e que se encontra ligadinho com Gente Nossa, esse é um programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. O nosso intuito aqui é atuar na construção da memória dos artistas paraibanos que mantém acesa a chama da cultura popular. Isso por meio de suas obras, sejam elas literárias, musicais, dentre outras.
Pois é, Iago, e nesta quarta edição do Gente Nossa, vamos homenagear os artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do nosso povo nordestino. Ressaltaremos sua vida e obra. Eu sou Renato Araújo.
E eu sou Iago Bruno. O Gente Nossa está apenas começando.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular.
Do mesmo livro Grito, o soneto Demolindo a Saudade. Aquela casa que estão demolindo para se erguer um ponto comercial, ali reinava o meu amor mais lindo, a musa maior de minha vida sentimental. Como pode o progresso que está vindo sepultar um templo de amor tão divinal? A tradição chorando, o progresso rindo.
E o Gente Nossa de hoje recebe nos grandes poetas paraibanos, Rui Vieira, filho de José Félix Vieira e Tereza Gomes Vieira. Rui Carlos Gomes Vieira nasceu na cidade de Remígio em 1947. Funcionário aposentado do Banco do Brasil, Rui Vieira também é jornalista, escritor e pesquisador de literatura popular.
Formou-se em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba no ano de 2001. Escreveu na coluna Raízes e Histórias do Diário da Borborema durante 5 anos e atuou também no rádio. Rui Vieira conta com uma biblioteca de mais de 1.000 livros que tratam da cultura popular, entre eles livros feitos por cordelistas, poetas e cantadores, além de uma vasta coleção de vinis de cantadores de repente.
E minha vida sentimental. Como pode o progresso que está vindo sepultar um templo de amor tão divinal? A tradição chorando, o progresso rindo. O que é do jardim, da janela e do portal?
Rui já publicou 3 cordéis, 5 livros, entre eles o Dicionário Temático da Cultura Popular, e brevemente lançará o seu 6º livro, o Presepadas para Gente Grande. O poeta é dono de um estilo próprio. Rui resgata a cultura popular que é esquecida pelo povo. Também é conhecido por trazer em seus poemas fatos do cotidiano com muito humor.
Pois é, e o poeta também trouxe aqui sua playlist com grandes nomes da música nordestina, a exemplo de Marinês, Jackson do Pandeiro e o saudoso Rosil Cavalcante.
Quantas vezes naquela rua transitei, só para ver na janela a mulher que amei, na pureza do meu amor adolescente. Hoje, roubam-me o alimento da saudade, é o progresso maléfico da cidade, criando riqueza e devorando a gente.
Para começarmos a nossa conversa com o artista de hoje, Rui Vieira, eu quero primeiro lhe dar aí as saudações iniciais. Seja muito bem-vindo ao programa Gente Nossa, poeta Rui Vieira.
Pois é, a alegria é minha, com grande dimensão, porque nós, artistas, poetas, pesquisadores, nós temos que agradecer todo o espaço que tiver para poder divulgar esse trabalho cultural da poesia nordestina.
Poeta Rui, só lembrando, antes da gente dar continuidade à nossa conversa, só lembrar aqui aos internautas que eles podem interagir conosco pelas redes sociais. Quem vai contar para a gente como é o Vitor Posse.
É isso aí, Iago Bruno. Para participar do programa, basta acessar o site gentenossa.com/ao vivo ou navegar e curtir nossa fanpage facebook.com/programagentenossa. Lá você pode interagir conosco e mandar suas perguntas para o nosso convidado de hoje, que é o nosso convidado. Daqui a pouquinho eu volto com mais essa interação aí do nosso público pelas redes sociais.
Daqui a pouquinho eu chamo você então de volta, Vitor Posse. Senhor Rui, o senhor, obviamente, nasceu em Remígio, como a gente acabou de falar, mas hoje o senhor reside em Campina Grande. Para a gente começar a nossa conversa, como é que o senhor veio parar em Campina Grande?
Na realidade, o meu pai era agente fiscal e naquele tempo era removido com muita facilidade. Em cada lugar da Paraíba nascia um menino. Então foi aí que eu nasci em Remígio. Mas já era perto dele se aposentar e viemos morar em Campina Grande. E eu estou aqui, na verdade, desde os 3 anos de idade. Então, em termos de relacionamento, de todos os meus encantamentos, se liga a Campina Grande, porque eu passei minha infância, minha adolescência, casei, fiz meu curso superior, então toda a minha vida é em relação a Campina Grande.
Mas o senhor ainda mantém algum contato com a cidade de Remígio, a sua cidade natal?
Rapaz, eu tenho uma amizade com algumas pessoas de Remígio, mas eu não tenho aquela coisa que eu mais gostaria de ter, que eu acho que, assim, quem nasce no interior, a pessoa usufrui de uma beleza, de um carinho que não existe em canto nenhum. Aquela de viajar e dizer assim, eu vou lá para Monteiro, né? Vou lá para Barra de Santa Rosa e vai encontrar aquela pessoa que você brincou no tempo de menino, né? Eu acho que é um encantamento quem nasceu numa cidade pequena e tem a oportunidade de voltar.
Você falou aqui sobre as lembranças da infância. Fala um pouquinho para a gente como é que foi a infância do Rui Vieira.
A minha foi boa porque foi infância de menino pobre, né? Hoje, o menino da idade, da classe média, ele tem celular, ele aprende bicicleta, que nem sabe porque aprendeu, porque já vem com um carrinho acompanhando de lado, aprende a nadar sem saber por quê. E o menino pobre aprende tomando banho no açude velho, né? Bicicleta alugada, acaba empurrando, levando queda, né? E eu fui um menino desse jeito. Morava em Zé Pinheiro, então bati bola nos campos de futebol, chegava tarde, levava uma pizza, às vezes levava 2 pizzas por dia. Então, é bom demais. Da infância, minha infância, não tenho nada que reclamar.
Senhor Rui, uma curiosidade. Na infância, o senhor já gostava de escrever poemas? E uma pergunta que não quer calar. O senhor já se declarou através de poemas?
A coisa que eu mais fiz foi poesia de amor, né? Mas naquele tempo também era diferente. Você namorava uma menina, você passava 6 meses para pegar na mão, né? Hoje o cara primeiro pega para depois começar a namorar, né? Tem essas histórias. Então, meus versos foi dessa maneira. Agora, você fez uma pergunta, a primeira que foi...
Na infância, o senhor já gostava de escrever? Sim. Quando é que começou esse seu interesse por fazer poesia?
Na verdade, teve uma influência de um tio meu que não tinha esse estudo todos, que era de Natal, e ele gostava de fazer poesia. Eu fui decorando algumas poesias com ele, com esse meu tio. E comecei a escrever com a idade de 12 anos, 13 anos. Eu comecei a escrever e foi a minha parte mais profunda de escrever poesias.
Você já gostava de poemas ou esse interesse surgiu anos mais tarde, Rui?
Não, eu comecei a gostar cedo de poesia. Agora tem duas etapas que separam. Eu comecei a fazer poesia, inclusive o meu poeta inspirador foi de Monteiro também, que eu não sabia que era Jansen Filho. Como eu não pagava ainda literatura com 12, 13 anos, eu peguei um livro de Jansen Filho e fiquei tentando fazer poesia como ele fazia. 2 tercetos, prosa, não sei o que lá. Era assim. Agora, a poesia de cantadores de viola e cordel, eu descobri através de um compadre meu, poeta Jatobá, que mora hoje em João Pessoa, que era do Banco do Brasil, e ele foi quem começou a me levar para ouvir cantoria.
Como nós falávamos antes, até de entrar na nossa conversa, além de poeta, você já trabalhou, inclusive, no Banco do Brasil, né? Como é que era esse trabalho no banco? Você gostava, Rui? E uma pergunta que eu acho pertinente, hoje, na Paraíba, especificamente, se dá para viver só de poesia ou o poeta precisa, assim como você, de um trabalho paralelo?
Rapaz, eu digo em nome da grande maioria, né? O grande nome de Campina Grande é o poeta Zé Laurentino, mas ele é aposentado, tem um trabalho federal, e é o que mantém a feira dele e as coisas, apesar de ser quem mais venda livros aqui. Mas se fosse só isso, eu diria que não, certo? Hoje só tem uma pessoa que inclusive tem curso superior, que é arquiteto, que é Jessie Quirino, em função daquela poesia, porém, mais em função de ser contador de causos, que ele faz os shows, hoje ele pode viver, inclusive deixou, vive praticamente dos shows de poesia e de causos, que é o Jessie Quirino. Os outros mortais, não.
Fala um pouco como é que foi a sua trajetória dentro do Banco do Brasil e em seguida para a poesia, Rui.
É que, na realidade, eu já entrei poeta no Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi bom porque é o que dá a minha feira. Eu não tenho nada que reclamar do Banco do Brasil. Eu conquistei muito espaço por ter sido funcionário do Banco do Brasil. Isso daí eu não posso negar. E não fui esses funcionários todos, não, sabe? Porque eu gostava mesmo era de escrever, de fazer poesia, de fazer aquele negócio. Essa é a verdade. Então, eu agradeço o banco por isso, mas, na verdade, vocacionalmente, não era para eu estar lá. Mas eu tenho um colega muito sem vergonha, que eu cito no meu livro, Presepadas para Gente Grande, que eu disse, mas, rapaz, eu gosto de fazer poesia, eu era para ser um ator da Globo, um negócio assim, se eu não tivesse entrado no Banco do Brasil. Ele disse, Rui, agradeço ao Banco do Brasil todo dia, que eu acho que tu ia ser, era boiola.
Rui, a nossa conversa está muito boa, está uma conversa muito gostosa, mas agora eu vou lhe fazer um pedido especial. Uma poesia de Rui Vieira.
Pois é, eu muito mais liberdade de perguntar ao programa aqui, à produção do programa, porque eu gravei mais duas poesias, e se eu poderia dizer uma poesia diferente da que está gravada lá.
Das que estão gravadas.
Né? Seria melhor dizer uma diferente, né?
Exato.
Então, vou pedir a Manel aí para pegar aquele meu livro que está ali com a menina, O Grito. Eu vou ler uma poesia. Ela não vai ter a ver, não vai haver muito com a poesia matuta, mas, como eu acho que é a poesia da minha vida, eu vou aproveitar essa oportunidade para gravar. Essa poesia é uma poesia diferente. Eu tinha uns 19 anos, e os acontecimentos da época eram Chico Buarque de Holanda, o presidente era Kennedy, mataram Kennedy, Luther King, aquela senhora toda, aquele processo que o jovem... E eu imaginei assim, eu chamei essa poesia O Grito, e imaginei que esse grito seria o grito da dor de todo mundo, da sua dor que está me ouvindo, você que está me ouvindo. Vocês estão me perguntando, me entrevistando. É a dor minha, é a própria dor da humanidade. E eu imaginei sentindo essa dor, e eu disse assim, se eu gritasse neste momento a dor que fere o mundo, a dor do ódio, da fome, do tormento, a dor do medo e do pesar profundo, se eu desse esse grito bruto e rouco, aumentando pouco a pouco, ninguém suportaria o grito e eu, por certo, num conflito, acabaria louco. A dor do câncer devorando o homem, a dor do aborto na mulher sem nome, a dor do soldado valente, imóvel, sem fala, cravado de bala no Médio Oriente, a dor da Índia, China, Nigéria, a dor da dor e a dor da miséria. Se eu desse esse grito de dor, talvez me faltasse fôlego, voz, ação. O grito me arrebentaria a garganta, as lágrimas me molhariam as faces, e louco de dor, eu morreria então. Mas eu morreria de dor, de dor, de dor. A dor que a bomba atômica causou em Hiroshima, a não pequenina cidade do Japão, a dor que matou Kennedy, Luther King, Tiradentes e Lampião. Se eu desse esse grito de dor, tapa os ouvidos, tapem, tapem, eu choraria, calar-me-ia, e depois riria beça na calçada como uma desgraçada prostituta, ébria de tóxico, de maconha. Depois eu choraria de vergonha da podridão humana, da podridão universal. Talvez chamasse Cristo de cafajeste, renegasse Deus, o diabo, a peste, se eu gritasse agora a dor quebranha da Irlanda, do Brasil, a dor que o mundo chora. Mas o momento, o que eu escuto, a banda e com ela Chico Buarque de Holanda cantando coisas de amor, nem me lembrava mais, é porque a dor do mundo é de um potencial tão imenso que escondeu atrás de si o amor e a paz. E se não fosse a zoada da banda, jovens se beijando nos jardins, crianças correndo nos parques e brincando de patins, eu já estaria totalmente esquecido que o amor existe e pode salvar o mundo órfão de amor, piedade, fé, o mundo cuja máscara de dor, horripilante e nua, assombraria o mais valente dos homens, o próprio Neil Armstrong, que pisou na lua.
Que coisa muito, coisa bonita, coisa fantástica.
Com certeza,
isso
coisa
é
muito
que é
bonita.
Poesia.
Pois é, é o que se explica da poesia, porque, assim, só para concluir, eu tinha 19 anos e ainda hoje eu acho que é o poema que Deus me deu de presente.
Rui, para a gente dar continuidade aqui ao nosso programa, eu vou chamar agora uma música, para que a gente também possa beber uma água, tomar aqui um cafezinho, tá certo? Então vamos aí, vamos chamar a música aqui, dando continuidade ao programa Gente Nossa, o primeiro de 2015.
Estala rei no marvado, recordar hoje é meu tema. Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus faros de pele algodão. O passo moroso, só a fome galopa, pois tudo atropela os passos da tropa. O duro chicote cortando seus lombos, os cascos feridos nas pedras aos tombos. A sede, a poeira, o sol que desaba, o longo caminho que nunca se acaba. Estala, rei do marvado, recordar hoje é meu tema. Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema. Assim caminhavam as tropas cansadas e os bravos tropeiros buscando pousada nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora, saindo mais cedo que a vara da aurora. Riqueza da terra que tanto se expande, e se hoje se chama de Campina Grande, foi grande por eles que foram os primeiros. Ó tropas e burros, ó velhos tropeiros.
Da rua Medalha, tu nunca viste luz eterna. Caras feito mulher dama quando vê cacheiro viajando. Te apruma medalha.
Samba, quando que o Sam tocar um tamborim, quando ele pegaram no pandeiro e no zabumba, quando ele aprenderam que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim.
bate, 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 eu quero ver a confusão. Bate, 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 olha aí o samba rock, meu irmão. Quero mais em compensação, eu quero ver o bumbi-jungue de pandeiro e violão. Quero ver o trio samba, fijo vira, da dumba batucada brasileira. Alô! Quando o tio Sam tocaram em tamborim, quando eles pegaram no pandeirinho da bumba, quando eles aprenderam que o samba não é rumba, aí é que eu vou misturar Miami com Copacabana, mais chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Olha aí, o samba rock, meu irmão. É mais em compensação. Quero ver o bugue-jugue de pandeiro de violão. Quero ver o filho sangue que já vira. Uma batucada brasileira.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular.
Estamos de volta com o programa Gente Nossa 2015 e hoje nós estamos com uma super personalidade paraibana, o poeta Rui Vieira. Nós acabamos de escutar, seu Rui, a música Tropeiros da Borborema, do Luiz Gonzaga. E também a música...
Nós escutamos também a música Chiclete com Banana, aí na interpretação do Jackson do Pandeiro.
Inclusive, foi indicação do senhor para tocar essas canções. Por que essas indicações? O que é que essas músicas representam para a sua vida?
Na realidade, são os artistas mais simbólicos e verdadeiros da autêntica música nordestina. E Tropeiros da Borborema, ela além de ser uma música... símbolo, né, de Campina Grande, inclusive o monumento dentro dos 150 anos de Campina Grande, das margens do Açude Velho, é uma alusão aos tropeiros. E, além de ser um negócio bonito e interessante, tem uma curiosidade que às vezes as pessoas não sabem ou não comentam. Que, por exemplo, Tropeiros da Borborema, a letra é escrita pelo poeta e tribuno Raimundo Esfora. Né? E muita gente pensa só que é de Rosil, o tropeiro, ou de Luiz Gonzaga, como você falou, na realidade, de Luiz Gonzaga. E, na realidade, eu perdi uma aposta lá em Cajazeiras, dizendo que a música era de Raimundo Esfora e de Luiz Gonzaga. E fui, peguei o carro, fui lá na minha casa buscar o disco que eu tenho uma bela coleção também de discos, e no disco realmente consta que a música é de Luiz Gonzaga. Que na realidade é uma grande covardia. Mas depois eu soube que, em função da discussão de um verso que Raimundo botou e Luiz Gonzaga quis modificar, até por uma questão melódica, Raimundo Esfora disse que não botasse o nome dele na música, por conta disso. Né? Mas é uma obra-prima, uma música assim, que marcou a história de Campina Grande. E o Jacques do Pandeiro é outra figura que... Um ritmista sem igual. É um ritmista de uma grandeza tão grande, de reconhecimento internacional. É aquele negócio que veio da alma dele, que é natural. Ninguém faz aquele tipo de música com a grandeza, com a perfeição que Jacques do Pandeiro fez. E nesse tempo aqui, essa Chiclete com Banana, ele faz assim uma espécie de crítica ou um negócio sobre uma influência da música americana junto com a música brasileira, que é o chiclete com banana, né? Que ele bota o chiclete como fosse americano e a banana nossa. Essa é a filosofia da música.
Pois é, e agora vamos chamar o nosso repórter das redes sociais, o Vitor Posse, aí já tem umas interações aqui pra gente. Vitor, fala pra gente aí quem está interagindo com Gente Nossa.
Bem, Rui Vieira, nós já temos algumas participações aqui dos nossos internautas, daqueles que já estão conectados conosco. O Lins Neilson, ele compartilhou a publicação da nossa fanpage e diz o seguinte: esse é o cara, parabéns, poeta. Também temos aqui Alessandro Barros Maciel, ele deseja sucesso à sua carreira e diz que é mais do que merecida a sua participação aqui conosco. Dete Almeida, ela adjetiva aqui, maravilhoso, está achando maravilhoso aqui o papo, juntamente com você.
Pois é, eu só tenho a agradecer, o Lins é meu amigo, o Alexandre também, Dete. Fica meio suspeito os elogios deles, porque nós somos companheiros de cachaça e de prosa e de poesia. Mas eu agradeço a participação, né? Isso me deixa muito feliz. Obrigado a todos eles.
Senhor Rui, dando continuidade aqui à nossa conversa, o senhor já lançou alguns livros de poesias, também livros que interessaram não só aos poetas, mas também a toda a população campinense. Desses livros que o senhor já lançou durante a sua trajetória como poeta, qual aquele que o senhor elencaria como o mais importante?
O mais importante é o Dicionário Temático da Poesia Popular Nordestina, que foi um projeto, um concurso de projetos junto ao Ministério da Educação e Cultura. E esse meu projeto foi classificado em 4º lugar no Brasil. Isso já nos honra muito. E o trabalho realmente é um trabalho profundo, que eu até falei em off aqui, que seria interessante para os alunos de comunicação, os alunos de letra, turismo, pessoal que pesquisa essa área, porque, para vocês terem uma ideia, eu li mais de 450 livros para fazer esse trabalho. Então, o trabalho ele consta com a amostra poética de mais de 400 poetas e cantadores e repentistas, e mais de 2.000 grosas, né, de exemplos poéticos. Além disso, ele tem uma pesquisa, tem um capítulo de curiosidade das coisas marcantes da vida dos repentistas e poetas. E há um grossário nele. Ele tem 230, 40 notas fim, que eu aconselho quem comprar o livro, sempre que olhar aquela nota e ler lá atrás, porque ele é muito enriquecedora. E aqui, por exemplo, você tira as dúvidas de tudo, do que é, por exemplo, de que é um mourão, o que é um repente, o que é um baião, como é a rima, como é que funciona a viola, os vários estilos da cantoria. Desmancha alguns mitos de poetas, cantadores. Classifico, porque o poeta cantador eu classifico como o campeonato brasileiro. Você tem a Série A, Série B e Série C. Dizem até que o bom mesmo é quando é um da Série C, um da Série A, né? Porque a diferença é bem diferente.
Quanto tempo levou para o senhor terminar, em definitivo, essa obra?
Eu passei uma média de 4 anos, 3,5 para 4 anos. Porque eu tive que ler todo esse livro, fui agregando, tive que colocar nessa ordem alfabética, porque, às vezes, também a pessoa tem uma ideia diferente no caso de dicionário temático. É como se achasse que ia abrir o livro aqui e dizer rima, e eu ia explicar o que é rima, o que é um mourão. Não é assim. Ele é temático porque eu selecionei glosas e poesias pequenas dentro daquele tema. Então, você quer saber, por exemplo, o que é saudade, você lá, você vai encontrar umas 5, 6 glosas de saudade, né? Inclusive tem, eu digo, saudade, você vai de saudade. Saudade é um parafuso que na rosca, quando cai, só entra se for torcendo, porque batendo não vai, e se enferrujar lá por dentro pode quebrar, mas não sai. Né? Tem uma do velho Pinto de Monteiro que ele disse: essa palavra saudade eu escuto desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. E assim segue: casamento, cachaça, amor, infidelidade, que se falar, você tem em ordem alfabética.
Pois é, e Rui, Você, no ano de... A gente falou aqui em comunicação, e no ano de 2001 você se formou em jornalismo aqui pela Universidade Estadual da Paraíba. Fala pra gente, como é que foi que surgiu esse interesse pelo jornalismo? E uma outra pergunta, você ainda exerce a função de jornalista e em qual veículo?
Não, veja bem, o... você acalenta um sonho e às vezes você não realiza. Então, publicar um livro era um sonho que eu acalentava desde a minha juventude. E o tempo foi passando e eu estava ficando, era velho, né? E sem fazer o livro. Até que algumas pessoas começaram a me incentivar. Rui, publica o livro, rapaz, você declama bem, você diz os causos, é engraçado, a gente gosta de lhe ouvir. Então, eu fiz. Eu estava para me aposentar do Banco do Brasil, faltando 2 anos, fui o vestibular de comunicação. Por quê? Porque eu dei uma viajada que parece mentira, mas eu passei por uns 6 a 7 cursos superiores. Eu passei no curso de letras, passei primeiro no curso de ciências econômicas, aí com 1 ano eu passei para o curso de letras, que eu achei que era a minha área. Aí passei no concurso do Banco do Brasil, tive que abandonar todos os dois. Aí voltei de alguns anos, aí passei no vestibular de direito, fiz 3 anos e meio. Questão de transferência de coisa, abandonei o curso de direito. Aí eu terminei fazendo o de comunicação social, que os colegas disseram, agora esse aqui você termina. E realmente eu terminei, depois fiz uma especialização. É assim, mas eu fiz, porque a minha referência, enquanto você não tem, você não é graduado, você não tem um curso superior, a minha apresentação era Rui Vieira do Banco do Brasil, a minha bandeira era Rui Vieira do Banco do Brasil. Então, não se compara com Rui Vieira, comunicador, né? Comunicólogo, tem um curso. Eu fiz uma especialização em sociologia e arte. Então, são referências que enriquecem mais o meu currículo em termos de trabalhador da área cultural.
Rui, agora a gente encontra, na verdade, muitos poetas que, durante toda a sua trajetória, eles são, digamos, poetas superficiais. Escrevem uma coisinha ali, outra aqui, mas não pesquisam, não aprofundam-se, né, na pesquisa da poesia, de diferenciar o que é um murão, o que é um repente. Por que esse interesse que você teve de pesquisar a fundo essa área ainda tão pouco explorada por alguns poetas?
É aquele negócio, né? A vontade de comer, né? Que acaba falando, ou de beber e tendo as coisas que gosta.
Junta,
né?
A fome com a vontade de comer.
A fome com a vontade de comer, né? Pronto, é verdade. Então, para mim é isso. Agora, na verdade, o poeta, a alma poética, ele não tem que estudar nem se aprofundar. Você nasce poeta, essa aqui é a verdade. Se você... Agora, acontece um fenômeno com o poeta, que é a aculturação. Por exemplo, Patativa do Açaré, o primeiro livro dele, ele não sabia escrever, não. Ele não sabia nem escrever. E lá na cidade que ele morava, um gerente do Banco do Brasil, que era amigo dele, incentivou a publicar o primeiro livro dele. Ele escrevia, Patativa dizia o verso, repetia, porque ele não sabia escrever. Aí ele ia fazendo o verso e ia decorando. Ia fazendo o verso e decorando. E eu depois dizia para esse amigo dele, e o amigo escrevia. Depois eu dei a oportunidade de entrevistar Patativa lá na casa dele, e Patativa era um cara aculturado, que aprendeu a ler, que sabia definir as coisas. Aconteceu com o poeta Zé Laurentino. Zé Laurentino nasceu no sítio Antas, aqui em Puxinanã, né? Nasceu no sítio mesmo, era agricultor, aquele negócio, e ele fazia a poesia matuta, né? E como poeta matuta, eu não vejo outro igual hoje. Como poeta matuta, eu não vejo ninguém igual a Zé Laurentino. Mas Zé Laurentino depois veio trabalhar em rádio e tal, então Zé Laurentino hoje é uma pessoa que fala correto, que sabe o verbo, que sabe o negócio, que faz a poesia urbana, né? Ele já quase não faz a poesia matuta. Mas ele não tem mesmo, no meu ponto de vista, de estudar. Ele tem que ser estudado, certo? É isso aqui o meu ponto de vista.
Para a gente dar uma pausazinha e dar mais um gostinho ao nosso ouvinte, vamos recitar outra poesia?
Vamos, eu vou contar uma história para terminar, ela vai ser meio engraçada, mas eu já disse numa rádio, viu, professora Gorete? Eu vou dizer aqui também. Disse na Panorâmica, FM, meu amigo Rochinha, foi meu colega também formado aqui, e falando sobre cantador, eu vou explicar a vocês o negócio do cantador de primeira com o cantador de terceira. O poeta Vila Nova, Ivanildo Vila Nova, vinha descendo do ônibus em Pedra Lavrada e foi tomar um café. Quando o pessoal viu, aí disse, poeta, é, umas pessoas estavam lá e disse, rapaz, aquele é Ivanildo Villanova, é o maior poeta que existe hoje. Vamos arrumar um dinheiro e pagar para Ivanildo fazer uns versos? Aí foram chamar. Aí Ivanildo disse, sim, vai cantar com quem? Disse, não, o senhor canta só, aqui. Não, assim eu não canto. Aí o cara disse, João Pistola, que era um agricultor lá que tocava viola de enxerido, só para brincar, está aí na feira, chamaram João Pistola. Eu conheci João Pistola, ele tinha quase 2 metros de altura, mas era comparar Jesus Cristo com Zé de Bio. A distância era a maior do mundo. Aí os caras deram um tema desse tema assim, bem conhecido, como é grande o poder da natureza. Aí Ivanildo disse, o homem é sinônimo de trabalho, a mulher é sinônimo de carinho, ama o pai, o marido e o filhinho, cobrindo com beijos, afetos e agasalho. Seus olhos são gotas de orvalhos que brilham como lâmpada acesa. Seu corpo tem o porte de nobreza. Seus cabelos são compridos como lenho. Seu corpo parece até um desenho. E como é grande o poder da natureza. Aí todo mundo bateu palma, entrou João Pistola, que era um coitado. Aí João Pistola disse, o homem é sinônimo de coragem, de raça, de amor, de poesia, de medo, de temor, de covardia, e é feito de nervo, de osso, de carne e de ossagem. A cabeça é para riba e tem vantagem, pois na cabeça tem 8, tem boca e tem breza. E a boca do redondo é para baixo, e com certeza sua parte é bem rasa, a boca é para baixo e não vaza, e como é grande o poder da natureza. E todo mundo riu e Ivanildo não foi cantar mais, não.
Tem mais interação aí nas redes sociais, Vitor Posse?
Com certeza, vamos chamar aqui o nosso amigo Vitor Posse aqui para trazer mais interações.
Ok, continuando aqui nas redes sociais, a sua filha, Robéria Viana, ela mandou uma mensagem, ela disse o seguinte, esse meu gordinho me mata de orgulho, foi o poeta homenageado e escolhido pela UEPB, parabéns, painho. Ela lhe deseja os parabéns. E uma outra interrogação que está sendo gerada nas redes sociais é quanto à sua biblioteca. Você tem mais de 1000 livros, né, em acervo, e as pessoas querem saber se podem ter acesso, pois principalmente o pessoal aqui da academia, da universidade, que tem alguns projetos para TCC, para pesquisa, querem saber também como ter acesso a esse seu material e se pode, né, ter esse acesso. Uma outra pergunta também das redes sociais, de onde vem a sua inspiração para compor essas poesias de amor?
Bem, de amor precisa primeiro amar, né? É, e o cara diz que amar é bom porque não tem céu cinzento, né? Tudo azul. Essas coisas assim, né? E o... É tanto que eu não escrevo muito, não. Eu, particularmente, eu não concordo muito com aquela poesia de produtividade, de até se dá um demo e faz. A minha poesia é sentida. É tanto que a maioria da minha poesia, ao contrário de mim, que sou piadista, humorista, na maioria das vezes, a minha poesia às vezes é triste. Porque eu faço muita poesia quando eu sinto, quando eu me envolvo com aquele elemento. É assim que eu faço a minha poesia, né? E ela vai surgindo assim, eu vou pensando, aí é como um pato, na hora de parir tem que parir. É dessa maneira, aí nasce a poesia. A minha filha Roberta, um beijo para ela, é uma das minhas. Eu tenho 6 filhos, eu dizia assim, a coisa que eu mais gosto é ver Beta em minha frente, eu buchuda, ela buchuda, mas 2 buchos diferentes, o meu cheio de cerveja, o dela cheio de gente. Aí nasceram 6 lá em casa, né? Aí a Roberta é uma dessas, é uma das poucas que tem um caminho literário, que escreve bem, que gosta de criar negócio. Sobre a biblioteca, eu vou dizer o seguinte, eu sou meio cabreiro com a biblioteca. Até se a pessoa for lá em casa, eu ofereço, quiser fazer uma pesquisa lá, um negócio, copiar, eu posso fazer, e se eu conhecer bem. Porque eu sou a prova viva que não se empresta livro, porque eu tenho uns 50 que me emprestaram e eu não devolvi. Porque todo livro que eu tenho, todo livro que aparece de poesia, de negócio, eu compro. O que eu não posso comprar, eu tiro a cópia. É assim que funciona. E se eu não conseguir de jeito nenhum, o cara que me emprestou, ele vai custar receber de volta.
Senhor Rui, nós temos que ir para um rápido intervalo, mas antes de nós irmos para ele, eu vou pedir para que o senhor sugira novamente uma música para que nós possamos tocar durante o intervalo e comente o porquê o senhor está sugerindo.
Eu, na realidade, combinei com a produção para fazer a escolha da música. Eu gosto de todos os 3 e eu vou deixar a critério da música. E se for preciso um comentário, eu faço, porque eu sou discófilo também. Eu tenho uma biblioteca com praticamente 1.500 LPs. Aí essa daí eu deixo à disposição de todo mundo. Então é isso aí, tá certo?
Pronto, então vamos tocá-la.
Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você manda. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você manda. Tenho saudade de Campina Grande, da Lagoa dos Canários e do Zé Pinheiro, dos banhos de domingo no Vodó Congó, de Zacarias Cotó, banho no Luzeiro, lembrando a Borborema, passo o dia inteiro, e veio a tudo velho na imaginação. Não esqueço serenatas que fiz no Imboca e as rodinhas de pioca com seu violão. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Ainda recordo o Zé Iracema, Zé Sepoldo, Paulo Stano no dia de jogo, com os 13 velho galo lá da Borborema, que jamais teve um problema, pegava fogo. Tenho lembrança de Pedro Macaco, que só era homem fraco quando olhava o céu. Não esqueço de Napolo, Escola Bode, como é que a gente pode esquecer o céu? Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Lembro ainda Cabo Marinheiro, que em Cabra de Cordeiro estava de verdade. Jamais esquecerei todo o movimento, do picado 100% da liberdade. Saudade de Cristino de sua fruteira, também do pastorinho de Chico Macaíba. Carnaval de Nego Belo que não volta mais, saudade de Campina Grande e Paraíba. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Saudade de Campina Grande, peço notícias e você mande. Lembro ainda Cabo Marinheiro, que em Cabra de Cordeiro estava de verdade. Jamais esquecerei todo o movimento, explicado 100% da liberdade. Saudade de Cristino de sua fruteira, também do pastorinho de Chico Macaíba. Carnaval de Nego Belo que não volta mais, e saudade de Campina Grande e Paraíba. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Ai, que saudade de Campina Grande, peço notícias e você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Ai, que saudade de Campina Grande, peço notícias.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular.
Estamos de volta aqui com o programa Gente Nossa, o primeiro programa de 2015. Tem muita coisa boa para vir por aí ainda, hein? Olha só, para o nosso ouvinte que porventura não saiba que música nós tocamos, a música sugerida pelo poeta Rui Vieira foi Saudade de Campina Grande, interpretada aqui por Marinês. Poeta Rui, por que a sugestão desta música com a Marinês interpretando?
Normalmente é uma referência a Campina Grande, né? E Campina é aquela cidade que orgulha a gente porque é diferente de tudo. A Marinês, eu não tenho lembrança que a Marinês, eu não sou esses meninos, mas ela era mais menina do que eu, mais velha, né? E Marinês morava quando eu era criança, ela morava na rua Silvio Jardim, no bairro Zé Pinheiro, pobre. A minha irmã mais velha costurava vestido para ela. Diz a irmã que a último vestido que ela fez, ela não pagou, que viajou, ela estava famosa. Depois tem esse negócio. Agora, é a rainha do forró, né? do baião. Ela, como voz feminina, é a igual de Luiz Gonzaga, é equivalente, né? Então, Marinês é um orgulho para a gente aqui de Campina Grande. E essa música trata, como outras, né, faz referência à nossa cidade e, por isso, foi escolhida para abrilhantar os nossos momentos.
Muito bem.
Pois é, e o seu Rui, fala pra gente, você falou aqui das suas obras, aqui nos trouxe aqui vários versos aqui seus, agora fala pra gente, como fazer para que a nossa juventude seja seduzida e se interesse a consumir mais poesia, a consumir mais essas obras literárias?
Olha, eu acho que é uma coisa que passa pela formação do currículo, quer dizer, da grade curricular. Quando eu era criança, todas as datas, dia de pais, dia dos pais, dia das mães, da independência, as escolas faziam festas. Aos domingos, não era no dia não, no domingo os pais iam e tal. E as crianças decoravam poesia e declamavam. O pessoal da minha geração, e até algumas um pouco mais perto, qualquer um, se você chegar aqui no calçadão em Campina Grande, ver aquelas pessoas de cabelos grisalhos, e você for conversar poesia, o cara diz um verso, diz um soneto de Augusto dos Anjos, de Olavo Bilac, de Jansen Filho, de algum, sabe? Agora, se você juntar 10 jovens hoje aqui, e for perguntar e mandar ele dizer um verso, ele não diz nenhum. Por quê? Porque ele não teve essa parte da educação desde o primário, da escola primária. Tem umas escolas hoje que estão trabalhando com cordel. O caminho é esse, porque primeiro você tem que gostar, aprender a gostar. Quando você gosta, você termina fazendo. Foi o meu caso. Primeiro eu fui ler, fui ouvir, fui gostar, e depois tentar fazer. Fiz, né? Tenho vários amigos poetas que começaram assim. Poetas que eu ensinei até metrificar, e hoje são poetas bons. Então, isso tem que ser tratado. A Universidade Federal, aqui em Campina Grande, tem o professor Atala Almeida. Ele criou na Universidade Federal um espaço para se tratar a poesia popular. Ele contratou, levou sem concurso o poeta José Alves Sobrinho para trabalhar na universidade, para fazer pesquisa para a universidade e para ele. Então ele fez o dicionário bibliográfico dos poetas populares, um dicionário em 2 volumes. E essa pesquisa foi feita por José Alves Sobrinho. Então, isso tem que ser feito. Quer dizer, quantas vezes a gente faz o negócio? Agora, eu frequento cantoria e eu vejo que o público, alvo é aquele mesmo. Quase não vem. Então, quem poderia fazer esse trabalho mesmo era a universidade. Né? A universidade teria que fazer isso, levar para a escola, aquele projeto Cordel na Escola, para fazer com que as pessoas gostem. Eu disse em off aqui, que eu ouvi essa semana, que em cada 100 brasileiros, lê um livro no ano. Né? Então, a pessoa hoje tem aquele negócio da poesia, da literatura específica. É um dos casos da gente ter dificuldade de vender poesia, porque é 1% no mercado da literatura. A venda é 1%. Então, nosso espaço... Agora, eu digo e defendo. E já fiz experiência. Eu duvido a pessoa falar para mim e dizer que não gosta de poesia e sentar numa mesa comigo para eu falar de poesia de todos os ângulos, da poesia normal, da poesia clássica, da poesia popular, e mostrar a beleza contida em cada verso daquele para ele não gostar. Às vezes a pessoa não sabe nem ler. Ele lê, mas não pega a dimensão da poesia. Não dá a entonação da poesia. Tem poesia que você lê e você não acha graça nele. Aí alguém lê ou declama para você, você acha uma obra-prima. Então, esse trabalho tem que ser realizado.
Pegando até esse gancho, como é que o senhor enxerga essa nova geração poética? Nós temos bons poetas atuais?
Tem duas maneiras de interpretar a poesia, porque pode ser essa poesia clássica, pode ser a poesia moderna, que muita gente se diz, se rotula por poeta, mas quando você vai ler o livro dele, não tem nada. Essa é a verdade. Não é que a poesia modernista não seja boa. Você tem excelente trabalho na poesia. Mas 90% não vale nada. Essa é a minha opinião, pode me achar. Porque, às vezes, não é o fato de você colocar uma concordância, colocar as palavras tudo corretas, falar um negócio, dizer uma frase e dizer que é poesia. A poesia pode não ser nada. A poesia é como João Paraibano, um repentista gigante que morreu agora há pouco tempo, felizmente, um dos maiores. Ele disse sobre a seca. Ele disse: contemplando a estiagem, deitado na minha rede, eu vi o meu açude com 3 rombos na parede e uma abelha no funeral de uma flor que morreu de sede. Ele é lindo, meu amigo, é grande demais. Aí eu digo que isso é poesia. Por exemplo, Patativa do Assarelli tem uma poesia imensa, que, mas eu coloquei no livro aqui só uma estrofe que ele termina quando ele conheceu o mar. Aí ele diz assim: mar, o grande açude de Deus, tão grande que faz espanto, mas mesmo sem ter parede, fica ali, naquele canto. E hoje, até com engenharia, não se faz um desse jeito, e Deus talvez tenha feito em menos de 3 dias. Bonito, né? Aí é poesia.
Eu vou lhe dizer uma coisa que eu constatei agora. O senhor pode não ser tudo, mas que é famoso nas redes sociais, é. Porque já tem mensagem para o senhor de novo nas redes sociais. Por isso eu vou chamar o Vitor Posse.
Obrigado.
Isso aí. Ok. E lembrando, né, nossa fanpage, facebook.com/programa Gente Nossa. Ana Brito, nas redes sociais, compartilhou a nossa publicação e disse o seguinte, né, o reconhecimento desse grande poeta. Ela intitulou esse compartilhamento com esse título. E ela deseja os parabéns a você, Rui Vieira, e também a sua filha, a sua outra filha, Kalina Giuliani. Ela disse ter muito orgulho de você e também parabeniza pela sua desenvoltura aqui conosco.
Pois é, obrigado. Eu fico muito feliz. A Ana Brita é professora, né? Ela lida com essa parte intelectual da poesia. O Lins Nielsen, o esposo dele, mandou uma mensagem, um abraço, obrigado a vocês e às minhas filhas pelo incentivo.
Muito bem.
Rui, você falou aqui um pouco da sua obra, de todos os seus versos e de toda a sua produção, e hoje o seu nome é um dos importantes nomes aí da difusão da cultura popular, não só aqui na Paraíba, mas em toda a região Nordeste. Como é que você se sente, assim, a importância que você tem, que toda a sua produção tem para a difusão da nossa cultura?
Não, eu nem me considero esses nomes todos, não. Eu sou um pobre coitado apaixonado pela poesia. Agora, o que eu falei antes é a dificuldade, por exemplo, de você divulgar seu trabalho. Você pega esse livro aqui, que é o grande orgulho meu, Dicionário Temático da Poesia Popular Nordestina. Esse livro é uma fonte de pesquisa hoje. Alguns livros já fazem referência a ele. Eu recebi uns 3 livros na minha casa que o escritor mandando, porque citou fontes desse livro. Então, esse é um livro para ser pesquisado. Poderia ser mais divulgado. O próprio Ministério da Cultura, que eu fui premiado por ele, não faz nada, deixa por nossa conta. Eu acho que esse livro, se ele tivesse distribuído, por exemplo, nas bibliotecas, etc., já, mesmo nas bibliotecas públicas, ele adquirisse uma parte e distribuísse, era uma participação. Né? Porque eu falo com autoridade sobre essa parte que eu pesquisei. Então, cito obra, há uma bibliografia vasta aqui. Ele poderia prestar um trabalho a quem gosta da cultura e a quem pesquisa a cultura. Isso aqui seria o trabalho, né? E, infelizmente, nós sentimos essa dificuldade, porque as livrarias cobram caro. Eu falei aqui que é um absurdo. A livraria da Paraíba ainda cobra 30% na venda de um livro seu em consignação, e as livrarias mais famosas, eles cobram 50%. Então, se eu colocar um livro desse aqui na biblioteca, na universitária, né? Isso daqui, eu vou ter que botar esse livro aqui por R$100, porque senão eu não vou ter ganho de nada. Porque se botar por R$50, que é o preço dele lá em uma pessoa, R$60, quando ele tirar os 50% dele, meu trabalho, meu negócio, eu ganhei o quê? Como escritor.
Como é que foi a premiação do livro que o senhor acabou de comentar para nós?
Olha, a premiação já serve para, antes de agradecer, denunciar. que é as coisas do Brasil que não funcionam bem. Então é o seguinte, isso foi um projeto, inclusive chamado Patativa do Açaré, que ela premiava livros de poesia, teses de doutorado, produção de CD e cordéis. Para cada um tinha um valor. O valor maior era de livro. Então, veja bem, o meu projeto classificou em 4 lugares. A premiação era 22 mil. Então, eu procurei as editoras e tal, fazendo meu orçamento em cima dos 22 mil. Né? Fredazena é um artista internacional, a diagramação, tudo foi pago, porque o papel bom, o papel ecológico, né? Tudo foi feito assim. Mas só que quando chegou o prêmio, dois anos depois, o prêmio veio com 15 mil reais. Tiraram 7 mil reais de imposto de renda. Quer dizer, o governo dá e o governo tira. Né? Não pode haver isso. Como é que pode incentivar a cultura no Brasil dessa maneira? Não é verdade?
O senhor tem um livro chamado Baú da Putaria, né? Ele, obviamente, pelo nome, vai nos remeter a que ele seria proibido para menores de 18 anos. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor se é isso mesmo, se ele é proibido para menores de 18 anos, e quais os conteúdos abordados neste livro, que, a priori, parece, pelo menos, polêmico.
É porque, na realidade, o povo gosta de putaria. Essa é que é a verdade. Aí, você pode ter uma ideia, eu editei aqui 1000 livros, mil exemplares, desse meu primeiro livro e desse segundo. O Baú de Putaria, eu mandei fazer 1.500 exemplares e hoje eu não tenho. Se quiser comprar esse livro, eu não tenho para vender. Né? Então, que gosta. Agora, a história dos 18 anos não tem, né? Porque hoje até a maioridade baixou para 16. Né? E hoje, através da internet, o que se tem é um falso conceito de moralidade. Porque uma menina de 7 anos chegou para a mãe que estava lavando louça e disse: mãe, menina de 7 anos engravida. Aí a mãe disse: não, minha filha, não engravida não. Aí é de 6 disse: e de 6 anos? Ela disse: engravida não, filho. Minha filha, de 7 não fica. Aí é de 5, segurou na saia dela e disse: vamos brincar, eu não disse a vocês que não tinha perigo. Pô, é assim que funciona a vida, né?
Ô Rui, no próximo semestre agora, você está lançando uma obra chamada Presepadas para a Gente Grande. Fala pra gente, qual é a temática que vai ser abordada aí nessa obra e o porquê da escolha desse nome? E além disso também, já tem uma data pré-definida aí do local e da data que vai ser lançada essa obra?
Eu pretendo lançar esse livro até o final do mês de junho, porque eu ainda queria pegar um público no Parque do Povo, certo? Já está na gráfica, não sei se vai dar tempo. Ele é quase uma continuação do Baú de Putaria. Deu uma maneirada um pouco, mas ainda tem alguns versos pesados, porque isso aqui é o que o pessoal gosta, na realidade. São poesias engraçadas de cantadores, que eles fazem brincando assim, e se você não registrar, como num livro, num negócio, ele vai perder na oralidade. Então, ele tem um significado também folclórico de se manter o verso mesmo que seja dessa maneira. E quem lê gosta, essa aqui é a verdade. Agora, dentro dele mesmo, tem história e tem causa que você pode contar no Colégio das Damas. Não há problema nenhum. Nas Ludinas, não há problema nenhum. Agora, tem versos que tem algum vocabulário que, por exemplo, para ele não daria certo.
Senhor Rui, nós acho que conversaríamos 10 anos aqui, se fosse possível, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu já quero agradecer demais a sua presença, foi uma conversa muito boa, muito gostosa, sobre poesia, sobre coisa que traz o bem. Lhe deixo alguns minutos para fazer as considerações finais para os nossos ouvintes, mas antes de encerrarmos, o senhor possa declamar mais uma poesia para nós.
Eu vou dizer as palavras, vou fazer o contrário, dizer as palavras finais e termino com a poesia. Quero dizer que foi uma honra estar presente, agradeço a oportunidade, isso é muito bom. Quero dizer a vocês, estudantes, colegas meus do curso de jornalismo, a professora Gorete, que é além de professora, minha mestra, minha amiga, não é? E eu queria dizer o seguinte, que eu estou à disposição, se o curso, os alunos se interessar para uma palestra na classe, eu farei isso, sem ônus nenhum, basta me dar água mineral, tá bom, né? Posso levar alguns livros, se algum aluno voluntariamente quiser comprar, ele compra. E se comprar, eu faço o preço de estudante, não é metade, mas será mais barato do que comprar na livraria. Fica à disposição de vocês para esses contatos, se quiserem, né? E dessa forma, um beijo para todo mundo. E vou terminar dizendo uma poesia batuta que eu fiz, chamado... inclusive, eu vou perguntar à professora Gorete e à produção, porque essa poesia que eu estava precisando dizer agora foi gravada. Posso dizer? Então, pronto. Então, eu vou dizer essa poesia que é Mundo Pequeno. Mundo Pequeno é aquela história de amor que me falaram, da paixão, de uma paixão grande desmantelada. E que houve uma briga e que ele terminou dizendo assim: Mundo Pequeno. E a despois de tanto amor, de tanto beijo gostoso, de tanto cheiro cheiroso, de carinho e de calor, como o ciclone que passou, nós com ciúme briguemos. Briguemos e xinguemos, que fiquemos de cara roxa, então se eu já ajeitei a minha trouxa, e nem sequer nós se olhemos. Eu lhe chamei cara de vaca, ela me chamou de boitungão. Eu lhe chamei cara de cão, ela me chamou bucho de jaca. Aí eu peguei uma faca, mas resolvi desaparecer, e disse, eu não gosto de você. Deixa assim, quase chorando. Nem fico me esperando, nunca mais quero te ver. Ela engoliu um soluço, eu engoli bem uns quatro. Corri para as bandas de um mato que nem um cachorro expulso. Ainda pensei em cortar o pulso, mas Deus me fez suportar. Aí eu disse, lembrança nem mande, que esse mundo é muito grande, bem dá para nos separar. Passou-se um tempo danado, ontem nos encontremos, esquecemos que briguemos, ficamos nós dois agarrados, eu com o meu olhar abrasado, ela com a brasa acesa, um olhar, começamos a se beijar, ela me deu um arroxo, que se eu fosse um caba frouxo, tinha parado no hospital. Aí foi tanto beijo gostoso, foi tanto cheiro cheiroso, que nem dá para se cantar.
É isso aí. E assim nós encerramos essa edição do Gente Nossa. Só lembrando que foi uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, que contribui para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. Um abraço a todos os nossos ouvintes, sejam eles internautas, sejam eles aonde estiverem, um abraço a todos. O programa de hoje teve a locução de Renato Araújo
e Iago Bruno, com a participação de João Vitor nas redes sociais.
O Gente Nossa acontece graças ao trabalho, empenho e dedicação de toda a nossa equipe.
Produção, Aline Herculano.
Na reportagem, Manuel Vicente.
E nas redes sociais, Amanda Freire e Dayara Souza.
Na edição de textos e apoio, Ana Carolina.
Na edição de vídeo, Gustavo Camelo.
Na criação e arte, Yara Alves e Amanda Freire.
No áudio, Elvis Guimarães e Giancarlo Galdino.
Na transmissão, Hipólito Lucena e Apolo Ricarte.
Chefe de produção, Ana Cristina Silva.
Produção geral, Ana Vitória Gonçalves.
Esse programa tem a coordenação e supervisão da professora doutora Gorete Sampaio.
Você acompanhou o Gente Nossa, a cultura no ar.